Só faltava essa.
Começou, Léo. Olá, boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui, o que aconteceu com o Léo, que sumiu o rosto do Leonardo Estopa aqui. Peraí, deixa eu botar aqui na minha fala. Léo, você está parecendo um fantasma. Bom, eu sou Leonardo Atucho, Leonardo Estopa vai aparecer daqui a pouco. Aconteceu alguma coisa muito estranha no rosto dele. Não sei se é proposital. Boa noite, Léo, tudo bem?
Tudo jóia, Léo.
O que tinha acontecido aí, Léo?
Ah, essas experiências que a gente fica fazendo aqui, né, Léo?
Ao
Aí,
vivo, né? Testando na
de vez
hora.
em quando elas dão errado, né? Mas no final das contas deu certo aí.
Graças a Deus está tudo bem, Léo, mas tudo está dando muito errado no Brasil, né? Eu
É.
acabei de fazer uma conversa com o embaixador Celso Amorim, aqui, a gente estava se despedindo agora, e exatamente sobre uma decisão do Paulo Guedes anunciada agora em Davos, na Suíça. O que que ele decidiu? Abrir o mercado de compras governamentais brasileiro para as empreiteiras internacionais. Esse vai ser um dos temas. Outro tema que a gente vai ter hoje é a perseguição ao Glenn Greenwald. Antes de mais nada, Léo, né, Léo? Como você sempre ensina, vamos pedir os likes, os compartilhamentos para aumentar o alcance do vídeo e para a TV 247 chegar a 1 milhão de inscritos. Mas o primeiro tema que eu vou te passar é exatamente esse. Paulo Guedes dizendo que tem que escancarar o mercado brasileiro de engenharia, de compras públicas, de obras governamentais, em nome do combate à corrupção. Fala, Léo.
Bom, Léo, o primeiro ponto é que eu queria dizer, né? Lógico, deixa eu primeiro agradecer as pessoas que estão compartilhando, dar um grande boa tarde para todo mundo aí. Né, hoje eu não estou transmitindo no canal Leonardo Estopa, então eu queria, né, que vocês ajudassem para compartilhar aí para a galera que assiste lá vir para cá também. Mas, bom, a gente vê que tem um claro conflito de interesses nessa medida do Paulo Guedes. E nesse momento eu falo, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, porque o Paulo Guedes ele está enfrentando o momento em que a gente está vivendo fuga de divisas internacionais do Brasil. Quando a gente está vivendo um momento de fuga de divisas internacionais, o que a gente precisa fazer, obviamente, é arrumar uma forma de evitar a fuga de divisas internacionais e evitar também qualquer tipo de venda de produto internacional para o Brasil, porque senão a coisa fica pior. Aí, o Paulo Guedes vai pegar um Brasil com uma mão de obra especializada parada, subutilizada, e vai colocar à mercê das empresas internacionais. Bom, isso é muito contra os interesses econômicos do Brasil, e isso vai totalmente contra a expectativa do povo de superar a crise. Ou seja, tudo está conspirando para um Brasil realmente descendo a ladeira e entrando numa situação extremamente bizarra aí nos próximos meses, porque quando a gente imagina que o tiro de misericórdia para gerar empregos no Brasil poderia ser exatamente as obras públicas que poderiam reestimular as contratações, e mesmo assim a coisa é muito difícil, porque a falta de confiança dos consumidores, nem é dos investidores, não. A falta de confiança dos consumidores em relação ao dia de amanhã está fazendo consumidores guardarem dinheiro. Então, ainda que o cara saque o FGTS, ele saca de um banco e coloca no outro. Ainda que o cara receba ali o 13º, antes ele gastava tudo, agora ele pensa duas vezes se ele vai comprar ou não. Essa situação já está perigosíssima. É como se não bastasse o pouquinho de empregos que poderiam ser gerados com obras públicas agora. Eles vão mandar esse dinheiro para fora, as divisas brasileiras, né, as divisas nossas vão ir para fora para comprar mais dólares, para comprar serviço de fora. A situação está bem difícil, Léo.
Ô, Léo, quando começou o golpe de 2016, a gente falou bastante sobre isso. Todo mundo, né? Muita gente achava que era pelo petróleo. Eu achava, não, eles querem roubar o pré-sal. E aí depois, quando veio a Embraer, você se lembra, foi uma grande decepção para a gente. Eles queriam roubar o pré-sal, mas também queriam roubar a Embraer. Aí a gente falou, bom, roubaram o pré-sal, roubaram a Embraer. Queriam quebrar as empresas brasileiras de engenharia. Quebraram, né? Quebraram várias delas, desapareceram. Aí a gente pensou, bom, mas agora o governo Bolsonaro vai tentar se reeleger em 2022, quem sabe eles resgatam as empresas brasileiras de engenharia. Não, e continua piorando. O Paulo Guedes fala que em nome do combate à corrupção ele vai chamar as honestíssimas empreiteiras dos Estados Unidos, que é uma grande hipocrisia. Olha só, Guedes usa combate à corrupção para liquidar de vez a engenharia brasileira. Léo, manda, compartilha esse vídeo nosso hoje para todos os seus amigos engenheiros, para os grupos de engenharia que você participa, né? E ele fala, você tem que saber o que quer, quer ter as melhores práticas, receber os maiores fluxos de investimentos, ou queremos continuar sendo 200 milhões de trouxas servindo a 6 empreiteiras e 6 bancos, né? Ele usa esse discurso do combate à corrupção para dizer, não é a Odebrecht, a OAS, a Mendes Júnior, quem vai fazer obra no Brasil agora é a honestíssima Bechtel dos Estados Unidos, a honestíssima Halliburton dos Estados Unidos, a honestíssima Bouygues da França. Como é que você vê o Paulo Guedes entregando todos os empregos que poderiam ir para os engenheiros brasileiros, para engenheiros americanos, franceses, enfim?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o motivo disso. Seria um motivo ideológico? Será que o Paulo Guedes estaria fazendo uma coisa dessa porque ele teria que se vingar da Odebrecht, porque deu serviços no passado, de repente, para o PT, e por isso ele tenha que, né, se sentir inimigo da Odebrecht? Seria por questões ideológicas? Eu não sei. A grande realidade é que no momento em que o Brasil tem que começar a ter medidas aí favoráveis na balança comercial, ou seja, o que nós precisamos nesse momento, já que o mercado interno não pega de jeito nenhum, é arrumar um jeito de começar a exportar e não criar formas de desvalorizar o que a gente tem dentro do Brasil para justificar mais importações. Olha, a fuga de dólares, ela significa um balanço comercial desfavorável. E aí a gente tem, além dessa fuga de dólares, agora a gente tem essa tendência à importação de tudo que tem valor agregado. Gente, é uma coisa muito simples. Hoje nós temos um posicionamento do governo no sentido de importar tudo aquilo que é alta tecnologia e exportar somente agricultura, somente coisas que envolvem pouco valor agregado. Como que a gente espera que o Brasil vai ter qualidade de vida numa situação dessa? Por mais que as pessoas queiram acreditar que as coisas venham a melhorar um dia, qual a expectativa do Brasil melhorar se as empresas brasileiras não vão ser mais contratadas porque elas são todas corruptas, são todas desonestas? Qual é mais ou menos assim, o governo brasileiro, quando o governo brasileiro fala que vai contratar empresas de fora do Brasil porque nossas empresas não são honestas o suficiente, a gente tem que extrapolar isso. O nosso governo está falando nesse momento que não vai contratar o brasileiro porque ele tem que contratar gente honesta, então ele vai contratar gringo. Mas espera aí, e nossos empregos? Como que a gente fica nessa? Ó, Guedes, você pega o dinheiro do brasileiro para administrar, afinal de contas, esse dinheiro que você está torrando aí é o dinheiro dos impostos dos brasileiros, e fala com os brasileiros que eles não são dignos de serem contratados no Brasil? É isso? É isso que a gente está tendo de resposta do governo hoje? Olha, nós, nossas empreiteiras, nossos engenheiros, a nossa mão de obra, ela, né, não serve. Tem que contratar de gringo porque somos bárbaros, somos desonestos. Isso é muito perigoso. Nós estamos, aos poucos, pagando a destruição das nossas altas tecnologias. A gente já sabe que, infelizmente, o engenheiro brasileiro já está mais no Uber do que no CREA, e a gente vai para uma direção completamente oposta à prosperidade, porque não é só a atitude, Léo, é o peso do que ele fala. No momento que ele vai sempre firmando essa ideia na cabeça das pessoas que apoiam o governo, que as empresas brasileiras são corruptas e que bom é o que está lá fora, a gente vai criando dentro do Brasil uma desconfiança com o que a gente tem aqui e a gente vai criando um desejo em relação ao que está lá fora. O grande problema da crise que a gente está vivendo hoje é uma crise de falta de confiança. O Brasil tem capacidade de produção. Prova disso é que em 2012 a gente tinha um PIB, olha, no primeiro trimestre de 2012 o PIB era só 40% maior do que o PIB agora, do terceiro trimestre de 2019. Você quer me dizer que o Brasil, que produzia 40% a mais naquela época, não sabe mais produzir? O Brasil sabe produzir. Por que que a gente não pega? Por que que a economia não funciona? Mesmo liberando 13º, mesmo liberando FGTS, a economia não pega no tranco porque é uma crise de desconfiança. O povo não está confiando mais, o povo não quer comprar, o povo não confia no dia de amanhã. E como resposta de um governo que está de todas as formas tentando convencer o povo que a economia vai dar certo, a gente tem esse mesmo governo falando que nós somos desonestos e somos indignos de trabalharmos para o Brasil?
Claramente, Léo, claramente não está funcionando, porque o Paulo Guedes quer gerar emprego para o engenheiro dos Estados Unidos, para o engenheiro da França, para o engenheiro do Canadá, para o engenheiro de outros países, mas não para o engenheiro brasileiro. Então, engenheiros, acordem, né, enquanto houver tempo. E aí, olha só, o Anderson pedindo likes aqui para a gente aumentar. Você usou a palavra-chave, Léo, que é a palavra emprego, né? Olha só, OIT, Organização Internacional do Trabalho, aponta incapacidade de Guedes e Bolsonaro em reduzir desemprego. O que, que diz o cara da OIT? Não há nenhum sinal que haja interesse na política econômica brasileira em empregar brasileiros. Então, o Brasil vai ficar até 2025, e a gente está em 2020, faltam 5 anos, com desemprego em 2 dígitos, 11,4 eles projetam para o Brasil. Interessante que a menor taxa de desemprego brasileira foi no final de 2014, final do governo Dilma, era 6,7. E outra coisa, o Brasil tem uma taxa de desemprego que é o dobro, pelo menos o dobro da média global, né? Então, o que acontece? Paulo Guedes não se preocupa com o emprego, o Brasil tem o dobro de desempregados, mesmo sendo um país em desenvolvimento. Mais de 100 mil engenheiros desempregados, segundo Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. E o Paulo Guedes vem com essa baboseira de que ele quer, no fundo, ele quer trabalhar para as empreiteiras americanas. Mas ele vem usar o argumento de que é em nome do combate à corrupção. Áudio, você ficou mudo.
Sim, existe hoje um perigo muito grande. Nós estamos caminhando cada vez mais por uma crise de desconfiança e existe hoje um perigo muito grande a respeito de como o Paulo Guedes está entregando os dados econômicos para as pessoas, e esse perigo é exatamente nos resultados de um povo enganado. Hoje, quando você abre o site do IBGE, você encontra um PIB que nunca parou de crescer, porque agora o PIB já não tem mais como referência uma moeda forte. O PIB no site do IBGE, ele está estimado em reais, então ele desconsidera, por exemplo, a desvalorização da moeda. Além da gente ter essa informação em relação ao PIB, a metodologia de avaliação do desemprego durante o governo Guedes, ela está sempre trazendo números favoráveis, falando que a gente tem uma redução no desemprego. Mas, quando você procura os dados oficiais, você percebe que o que a gente tem hoje é um aumento na taxa de subutilização da mão de obra do brasileiro, o que significa que pessoas podem até estar trabalhando, mas não naquilo que elas poderiam estar trabalhando. Então, você pega uma pessoa que antes trabalhava como engenheiro, ganhava 15 mil reais, e essa pessoa começa a passar dificuldades e arruma ali um trabalho temporário, por exemplo, começa a dirigir um Uber. Essa pessoa é considerada empregada no governo Bolsonaro, mas ela está subutilizada, ela poderia estar numa indústria ali produzindo muito mais dinheiro e consumindo esse dinheiro na economia. Então, nessa realidade que a gente tem, vários dados econômicos tentando passar uma confiança no mercado, mas dados mentirosos, a gente está atacando um dos pilares do crescimento econômico de um país, que é a credibilidade do fazedor de política econômica. O nosso fazedor de política econômica, ele está trabalhando de uma forma muito perigosa. Ele consegue realmente enganar a base da pirâmide, que não tem dinheiro para investir num carrinho de pipoca. Ele engana algumas pessoas da classe média, e aí que está o grande perigo, porque o topo da pirâmide está mandando os dólares para fora do Brasil, e quem falou isso foi o próprio Banco do Brasil. Agora, a base da pirâmide não tem condições de investir, mas essa base da pirâmide agora observa uma certa parte da classe média acreditando que as coisas vão ficar maravilhosas por causa dos dados que estão sendo colocados na imprensa, dados mentirosos, e esses dados podem, inclusive, incentivar a retomada da produção para o mercado interno, e essa retomada da produção para o mercado interno pode ter um grande efeito rebote, porque o povo tem medo de comprar. Por mais que a gente consiga reativar a produção no Brasil, a gente não vai conseguir tirar o trauma de 4 anos de crise. O povo está morrendo de medo de comprar. E se a gente reativa a produção em cima de mentiras, as pessoas realmente vão continuar guardando dinheiro e a gente pode ter um excesso de oferta no Brasil, que é uma coisa que nós já estamos vivendo, e a gente pode pular para a deflação. As pessoas estão realmente distantes dessa realidade, as pessoas não estão conseguindo ver isso, mas o que pode levar o Brasil para a deflação é exatamente a mentira na expectativa de um Brasil que retomou o crescimento. Não, isso não está acontecendo. O desemprego não está diminuindo, está diminuindo o número de pessoas que estavam antes sem nada para fazer. Essas pessoas estão subutilizadas. Subutilização é menos dinheiro no mercado. Se as pessoas voltam a produzir, pensando que está tudo muito bem, porque o Guedes falou que está bem, a Rede Globo falou que está bem, a gente pode ter uma super oferta de produtos que pode levar o Brasil aí para um cenário de deflação, porque ainda que o povo tenha condições de comprar, o povo está com medo de comprar. Isso é muito perigoso.
Léo, deixa eu agradecer a Andresa Rocha chegando aqui como membro assinante do canal. E vamos passar para um segundo tema no dia de hoje que é muito importante, que é o caso Brumadinho, né? A maior tragédia ambiental da história do Brasil. O ex-presidente da Vale, indicado pelo Aécio Neves para o cargo no governo golpista do Michel Temer, indiciado por homicídio doloso. Ele e, na verdade, foram 16 pessoas, né? O ex-presidente da Vale se chama Fábio Schwartzman. Você acha que é o caso de homicídio doloso, o presidente tem que ser responsabilizado pela tragédia ambiental também, ou é uma extrapolação? Isso aí deveria ficar restrito aos engenheiros lá das barragens? Como é que você vê essa denúncia sobre o caso de Brumadinho? Áudio, Léo.
Léo, isso para mim é um exagero que tem por finalidade diminuir o clamor público a respeito do assunto. Todo mundo quer ver alguém punido. E quem tem que ser punido nesse momento não é o chefe das operações, até porque é muito confortável, né, a gente colocar o cara indiciado, esse processo, obviamente. Só para que as pessoas tenham noção do que significa isso aí, é mais ou menos assim, pessoal. O acidente anterior, que foi o acidente da Samarco em Mariana, ele funciona da seguinte maneira: está tudo na justiça e constantemente a Justiça Federal de Belo Horizonte dá causas para Samarco. Porque o que que acontece? Nesse primeiro momento existe um clamor público muito grande, as pessoas estão desesperadas por respostas, e o que realmente vai fazer as pessoas ficarem tranquilas é uma frase como essa: o presidente da Vale foi indiciado por homicídio doloso. Aí, obviamente, o Willer Bonner completa falando que é quando a gente tem a intenção de matar, né? Então, as pessoas, nossa, homicídio doloso, e ele fala, pode pegar até 12 anos de reclusão, né? Então aí a pessoa dá pirueta para trás. Vamos cair na real. Primeiro, não há homicídio doloso. E se há, nesse caso, o crime de homicídio doloso tem uma condição ainda muito melhor para os ricos, que é o júri popular. Isso tudo é uma estratégia. Veja bem, se a gente tem um crime de homicídio culposo, isso é julgado pelo juiz. O juiz é um técnico que, obviamente, não vai ser sensibilizado pelo poder de grandes advogados. Em contrapartida, quando a gente tem ali homicídio doloso, a coisa já começa a ficar mais simples, porque é júri popular. Num júri popular, vamos cair na real. Como que a gente vai poder responsabilizar? É a mesma coisa. Não, nós vamos responsabilizar, por exemplo, o presidente da República por uma coisa que foi um erro de um camarada que está lá na ponta da atividade. Lógico, o presidente, ele está no topo da pirâmide, mas ele não é responsável por aquilo. Então, o que eu vejo nesse indiciamento é um indiciamento meramente protelatório. O que que acontece? Quando chegar daqui 4, 5 anos, lá no final do processo, o processo é desclassificado, porque não tem, obviamente, nenhuma condição que diga que ele tenha a intenção de matar. Existe o préter doloso. Se fosse o préter doloso, ainda seria mais bonito. Mas o homicídio doloso é quando o cara tem a intenção. Só daí você vê. A tipificação errada é uma estratégia para ajudar o criminoso. Você cria toda uma condição do camarada ser julgado de uma forma extremamente complexa, para quando chegar lá no final do processo, o juiz desqualifica, o processo já está prescrito na outra hipótese, que seria o homicídio culposo. Ali já vai estar prescrito, então tem toda aí uma estratégia para poder liberar o cara. Mas olha como é que a estratégia é perfeita. De um lado, a gente tem uma estratégia para o cara se safar. A gente tem uma estratégia para que a própria justiça consiga se reconfigurar e levar esse processo aí para muitos anos, para lá na frente o crime ser desclassificado para culposo e ficar prescrito. Se fosse nesse momento indiciado por culposo, ele poderia ser condenado. Por quê? Porque a culpa, ela existe no momento que a pessoa poderia ter feito algo para evitar, mas não fez, por exemplo, ou então assumiu o risco de causar as mortes. Culposo, ele poderia ser condenado, doloso não. Não há condições de você condenar o presidente de uma empresa da forma que ele realmente queria matar as pessoas. Então você cria aí uma tipificação errada, leva esse processo aí para 8, 9 anos, para na hora que chegar no final do processo a gente ter ali a desclassificação do processo. Então, naquele momento, aquela pessoa deveria ser julgada, a partir dali ela deveria ser julgada pela tipificação correta, que é o culposo, só que ali já prescreveu o crime culposo. Então, tudo isso é estratégia. O Aécio Neves, essas pessoas sempre fazem, usam essas estratégias. E não pense você que o promotor não sabe disso. Não pense você que o juiz não sabe disso. É lógico que são estratégias que estão ali bem conectadas. Eu volto a dizer, nos processos da Samarco, existe inclusive uma organização do movimento dos atingidos por barragens. Se você procurar na internet, você vai encontrar. As pessoas estão desesperadas, porque o que existe, infelizmente, na Justiça Federal de Minas Gerais é o juiz da Samarco, o juiz que sempre ajuda a Samarco. E é o que a gente vai ver daqui uns dias, obviamente, quando isso sair do clamor público.
Léo, vamos lá. Deixa eu agradecer a Ruth Nassib aqui nos apoiando com o Superchat. A Rita falando Aécio criminoso, né? Então, evidentemente, só lembrando que o Aécio Neves foi quem indicou o presidente da Vale no governo golpista do Temer, que foi o governo Temer barra Aécio, para a gente avançar aqui. Bom, vamos trazer o tema principal, Léo. O tema principal de hoje é a perseguição ao Glenn Greenwald, né? Um procurador do Ministério Público Federal denunciou o Glenn por invasão de aparelho celular, né? E está dizendo que ele seria o responsável pelo hackeamento do Moro. Lembrando que o Moro invadiu o celular da Dilma, vazou para o Jornal Nacional, jamais foi investigado por nada que fez, porque evidentemente atendia ao interesse do golpe de Estado, que era colocar o governo neofascista no Brasil e entregar todas as riquezas nacionais. Mas vamos falar sobre o Glenn. Como é que você vê o fato de um procurador da República acusar um jornalista de invadir um celular, né? Evidentemente, o Glenn recebeu as informações dos hackers, né? Ele não tem nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu até ali. E ele manteve uma postura muito equilibrada, muito distante. Ele não mandou ninguém invadir celular de ninguém, pelo contrário. Ele não pagou ninguém para fazer isso. Inclusive, a própria investigação da Polícia Federal aponta que o Glenn foi absolutamente cauteloso no seu diálogo com essas pessoas. Como você vê essa tentativa de um procurador que é amigo do Moro, aliás, muita gente diz que é pau mandado do Moro, de tentar criminalizar o Glenn e a Vaza Jato? Áudio.
Léo, isso é, sem sombra de dúvidas, a própria continuidade da Lava Jato. A Lava Jato é assim, é a utilização do poder institucional para calar, para torturar, para prender, para modificar o resultado das urnas. É claro que era de se esperar, afinal de contas, o que a gente tem hoje no Brasil, e é muito importante, a gente tem com endosso de parte da sociedade brasileira, é uma organização do poder no sentido de utilizar exatamente esse tipo de coisa. Cada um usa as forças que tem. Sabe o que a gente está vivendo hoje, Léo? É aquela tal de guerra de todos contra todos, porque nesse momento não existe mais a República Federativa do Brasil, não existe mais instituições. O que existe hoje é exatamente isso, guerra de todos contra todos, só que o que a gente está vendo são guerras sem sangue. Mas é praticamente a mesma coisa. No momento em que um procurador faz a utilização do poder institucional para, obviamente, tentar prender um jornalista, seria a mesma coisa, exatamente porque a prisão é ilegal, seria a mesma coisa, Léo, que eu tivesse hoje em meu poder um arsenal aí de metralhadoras e fosse atrás de um desafeto meu, apontasse para a cabeça dele e levasse para um cárcere privado. O que a gente está vivendo é isso. As pessoas não conseguem perceber porque as pessoas estão tão fascinadas com essa ideia de que foi o procurador, foi o juiz. Gente, foi o procurador e foi o juiz. Mas, no golpe, as instituições deixam de ser instituições democráticas. Se elas não são mais instituições democráticas, elas não representam mais o poder que emana do povo. Elas representam o interesse pessoal do Sérgio Moro, o interesse pessoal do presidente da República, o interesse pessoal do ministro, e assim por diante. Nós não temos mais aquela ideia de que, olha, ali tem um juiz investido de poder que emana do povo para representar a sociedade brasileira. Não, não é mais isso. E a gente tem percebido isso desde o momento que o Moro pilotou, por exemplo, o juiz para prender o cunhado do Maia no momento que o Maia falou que ele era um empregadinho do presidente da República. Essa situação de fanatismo da nossa sociedade criou essa condição, infelizmente, de guerra de todos contra todos. Então, qual que é a atual realidade hoje? Nós temos o Moro como um político que tem uma influência muito grande entre procuradores e juízes. Por outro lado, a gente tem o Edir Macedo agora estruturando um poder de influência além de um poder de influência sobre os evangélicos. Ele está estruturando um poder de influência sobre os policiais. Tudo isso aponta para uma coisa muito óbvia. Não existe mais a República Federativa do Brasil. O que o Brasil se tornou nesse momento é uma ilha dentro da qual cada um está montando seu exército, infelizmente.
Cada um montando seu exército, guerra de todos contra todos, Estado falido. A expressão para isso é o failed state, o Estado falido. O Adão Neymar chegou aqui como assinante, agradeço muito. E eu trago aqui, Léo, então, a reação do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, está dizendo: ele criticou a denúncia do Ministério Público e disse: sem jornalismo livre não há democracia. A gente está vivendo aquela situação que já se deu na Alemanha nazista. Quando Hitler chegou ao poder, né, os liberais diziam o seguinte: não, ele é um palhaço, tal, mas ele não vai conseguir destruir a nossa democracia. Nós vamos conseguir controlá-lo. Aqui no Brasil, os representantes das chamadas instituições que recorreram ao nazismo para implantar a agenda neoliberal também têm a mesma ilusão de que eles vão controlar o Hitler, né, ou vão controlar o hitlerismo, o nazismo, né, o nazismo que se espalha pelas instituições nessa guerra de todos contra todos. Então, Rodrigo Maia está dizendo: não dá para aceitar. Pode ser, é possível que essa denúncia venha a ser aceita por um juiz, ou seja, rejeitada, e pode ser que ela seja trancada por determinação direta do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente ainda está naquele embate, né? Os liberais achando que vão controlar o fascismo, e o Rodrigo Maia está nesse grupo. Você acha que vai ser assim que vai funcionar no Brasil? Por exemplo, vem uma nazistada, tipo essa denúncia contra o Glenn. Aí vem uma decisão do Supremo e freia o nazismo. Você acha que a gente vai conseguir ir controlando o nazismo assim? Áudio, Léo.
Léo, você falou uma coisa muito interessante, que antes de falar sobre essa questão, eu queria comentar aqui que as pessoas não estão percebendo que o fato de a gente ter um freio contra determinada ação absurda não significa que aquela ação absurda não foi tentada. Isso é muito importante, porque pode ser que nesse momento, uma coisa que já aconteceu no Brasil muitas vezes, né? O Bolsonaro tomou uma atitude, depois o Bolsonaro voltou atrás naquela atitude, as pessoas elogiaram o Bolsonaro, porque ele voltou atrás, toma, tá aí, ó, o Bolsonaro, ele voltou, não, peraí, ele voltou atrás porque a coisa deu errado. É mais ou menos assim. O que o Brasil está vivendo hoje é como se você, que está assistindo, saísse de casa. No momento que você saísse de casa, você encontrasse um bandido que pegasse um revólver, colocasse um revólver na sua cabeça. E aí, esse bandido que está com o revólver na sua cabeça foi surpreendido que ele viu a polícia chegando lá da esquina, então ele saiu correndo. Eu tenho certeza que você vai ter medo de sair no outro dia, porque o bandido pode estar lá. O fato da polícia ter te salvo naquela situação não significa que o bandido não tentou. Então, no Brasil, nós estamos tendo uma situação muito complexa. As pessoas estão ignorando os fatos frustrados simplesmente porque eles foram frustrados. Mas não, o que a gente tem que levar em conta é que eles foram tentados.
Você está tocando no ponto central, porque olha só que interessante, né? Aliás, antes o Fabiano Merlin me corrigiu, é bolsonazismo, a gente tem que usar essa expressão. Mas olha só que interessante. A ameaça ao Glenn é uma ameaça a todos os jornalistas. O próximo cara que tiver uma chance de revelar um podre do governo, porque é isso que o Glenn faz, ele está revelando os podres do governo, os podres do bolsonazismo brasileiro, que tem num dos seus pilares a figura do Moro, né? Eles vão pensar assim: pô, será que eu entro nessa? Porque o custo, o sacrifício pessoal é muito alto. As pessoas são processadas, apanham, né? Então, acho que é importante você fazer esse alerta, que a ameaça não é contra o Glenn, é contra todo o jornalismo. E sendo uma ameaça contra todo o jornalismo, é uma ameaça contra a democracia brasileira.
Exatamente, Léo. E é a ameaça que a gente está vivendo hoje, é contra, inclusive, o trabalho daquele jornalista que se omite. Porque o que aconteceu na Vaza Jato, né, no trabalho do Glenn em relação à Lava Jato, foi um insucesso. E esse insucesso deve ser atribuído diretamente à falta de união dos jornalistas. Os jornalistas brasileiros, alguns se posicionaram no sentido de também ganharem dinheiro, obviamente, com as revelações do Glenn, então eles ficaram divulgando as revelações, mas sem a intenção de ver o Sérgio Moro fora. outros simplesmente se posicionaram do outro lado da história. Não, a gente é contra o Glenn, né? Não importa o conteúdo das mensagens, o que importa é que teve o hacker. E nessa brincadeira as pessoas não estão percebendo que o próximo a tomar uma pancada pode ser o próximo a criticar. Então é mais ou menos assim, você está disposto a elogiar eternamente, indiferente daquilo que ele fizer? Porque veja bem, o Bolsonaro, ele já trabalhou teorias relacionadas ao fim do jornalismo, ele já trabalhou teorias relacionadas ao fim da arte, tudo isso o Bolsonaro já deixou de forma clara para as pessoas. E a pergunta básica que eu faço para os jornalistas que hoje estão apoiando isso é: se você é um para-jornalista, uma espécie de super-jornalista que acha que você não se inclui dentro desse grupo que ele diz que está em extinção, né, que esse é o ponto que a gente precisa refletir hoje. Muitas pessoas que se viam seguras pelo bolsonarismo, muitas pessoas que tinham certeza que estavam ali, que estariam no bolsonarismo para o resto da vida, hoje já estão julgando do outro lado da história, decepcionadas por algum motivo. A gente tem desde a Joyce Halsman, Alexandre Frota, a gente tem youtubers como Nando Moura, obviamente temos muitas pessoas que não tiveram a coragem de se manifestar contra o Bolsonaro para não perderem seguidores, mas também pararam de apoiar, pararam de elogiar. A pergunta básica é: será que a gente vai esperar realmente a gente ter o novo AI-5, que também foi prometido? Importante. O que a gente tem que pensar nesse momento não é aquilo que foi barrado, mas aquilo que foi tentado, porque o que foi tentado uma vez vai ser tentado novamente. Já cogitado...
Basta, Léo, mudar a correlação de forças. Quando o Bolsonaro eventualmente estiver mais forte, ele vai fazer o que ele sempre quis fazer. Hoje o Celso Amorim falou uma coisa muito interessante, né? O Hitler, quando ele se impôs, ele precisou de uma guerra para se impor. Ele também tentou fazer várias coisas e não conseguiu. Quando veio a guerra, numa situação de emergência, ele conseguiu fazer as suas atrocidades. Ele lembrou, olha, teve muita gente do bolsonarismo que tentou colocar o Brasil numa situação de guerra também, né, onde os direitos são suprimidos. E a gente vai falar da reação do Bolsonaro também. Ulisses Borges fala o seguinte: bozismo, ideologia brasileira baseada no sionismo cristão, no patriotismo de Araque, no liberalismo entreguista, no racismo, no obscurantismo, cujo inimigo imaginário é o comunismo. E toda a esquerda. Muito bem contextualizado, viu, Ulisses? Está aqui criado, então, o que é o bozismo. Existe o nazismo, existe o fascismo, existe o bozismo. Ulisses, olha, essa sua definição é lapidar. Ideologia brasileira baseada no sionismo cristão, no patriotismo de Araque, no liberalismo entreguista, no racismo, no obscurantismo, cujo inimigo imaginário é o comunismo e toda a esquerda. Bem-vindo ao bozismo, que é essa ideologia que nos desgoverna, Léo. Léo, você está congelado. Cadê você? Será que o Léo perdeu a conexão dele?
Perdi não, Léo. Estou ligando o som aqui. É porque na hora que eu fui ligar o som, eu me atrapalhei aqui. Você sabe que é muito interessante que a gente está fazendo piada com isso hoje, mas no futuro isso pode ser exatamente o termo para ser utilizado para esse momento de obscurantismo. Sabe o que é interessante? Quando a gente vê o passado e pensa, nossa, as pessoas no passado elas acreditavam nisso, né? Quando a gente estuda coisas como a forma como a Igreja Católica utilizava uma legitimação divina para matar pessoas, né? Para queimar pessoas. Eu tava, não sei quem que compartilhou outro dia a capa do Humberto Eco, Em Nome da Rosa. Naquele filme a gente tem um momento assim absurdo, simplesmente chega lá um inquisitor, condena as pessoas à fogueira, ninguém contesta, as pessoas vão para a fogueira e são queimadas e pronto. E hoje, quando a gente pensa nisso, a gente pensa como aquelas pessoas eram idiotas o bastante para acharem que aquele inquisitor tinha realmente uma legitimação de Deus para ter o direito de falar sobre a vida e a morte de outra pessoa. Daqui uns dias eles vão estar olhando para trás e rindo da nossa história, rindo do que a gente passou hoje, obviamente, mas o grande detalhe é que muitas pessoas, ainda que não morram queimadas, muitas pessoas vão purgar nesse Brasil sem empregos, nesse Brasil que está entregando seus recursos, nesse Brasil do obscurantismo, num Brasil que acha que realmente a gente vai ter melhora econômica abrindo mão de empregar nossos engenheiros para dar emprego para máquinas aí na produção agrícola, mas... Som, Léo.
Ah, desculpa, Léo, desculpa, a gente sempre se atrapalha nessas coisas. Deixa eu abrir para você aqui, a reação do Jair Bolsonaro em relação ao caso Glenn Greenwald. Olha o que diz aqui o representante maior do bozismo. Bolsonaro celebra a denúncia e volta a atacar Glenn. Não devia nem estar no Brasil. Ou seja, ele mais uma vez explicitou seu ódio ao jornalismo, aos jornalistas, a sua xenofobia, né? E ainda fala assim, quem denunciou foi a justiça. Você não acredita na justiça? Evidentemente não é isso que ele fala quando alguém do clã dele, como Flávio Bolsonaro, Queiroz, ex-mulher, é denunciado. Mas o fato dele desejar a expulsão de um jornalista realmente é algo gravíssimo, Léo.
O interessante, Léo, é que nós estamos numa situação tão complexa que o clã Bolsonaro não é denunciado. As pessoas não percebem isso porque a gente tem um bafafá, mas o que está acontecendo é sempre que tem investigações, chama para bater um papo, o Bolsonaro fala para não ir e as pessoas acabam não indo e a denúncia não é entregue ao Poder Judiciário, fica sempre lá no nível das investigações. E como a gente está vivendo hoje essa realidade de golpe, a gente não precisa nem de, né, pressupostos acusatórios para oferecer uma denúncia contra o Glenn, basta que seja o Glenn, né? Então o juiz pode receber e falar, o Glenn é homossexual, só por isso ele já está condenado. Momentos de obscurantismo, né? Todo tipo de absurdo que possa realmente parecer absurdo é possível no momento de obscurantismo.
Pois é, Léo, mas esse caso ele está gerando muito desconforto, inclusive no campo, no âmbito internacional. Vou trazer aqui a reação da Organização das Nações Unidas. Aqui, ó, vou compartilhar com o pessoal para que a gente possa debater essa matéria aqui. ONU, Organização das Nações Unidas, pedirá explicações do Brasil sobre denúncia do MPF contra Glenn, né? É, esse David Kay, que aparece na foto, ele é o relator sobre o capítulo da liberdade de expressão na Organização das Nações Unidas. Dizem que vem com muita preocupação essa denúncia e que querem uma explicação do Brasil sobre por que o jornalismo está sendo criminalizado. Vou ler a declaração dele aqui, ó. Dado o papel de Greenwald como jornalista cobrindo o governo brasileiro e questões políticas, acho extremamente preocupante que isso possa fazer parte de um esforço para intimidá-lo e obrigá-lo a parar de fazer jornalismo, Léo.
Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que a ONU não vale nada. Assim, é triste falar uma coisa dessa, mas a ONU não vale nada, a ONU é um teatrinho. É triste ver os, né, os heróis morrendo de overdose, mas a ONU é só um teatrinho, a ONU só serve para legitimar invasão de países pequenos. Quando o assunto é bater de frente contra um país que está entregando, ou seja, a ONU vai sempre legitimar a tentativa de um país grande obrigar um país pequeno a entregar. Mas quando o país pequeno já está entregando, a ONU não vale absolutamente nada. Pode ter uma boa vontade muito grande desse relator aí, mas a Organização das Nações Unidas é talvez uma das maiores, assim, ilusões que existe hoje aí nesse cenário. Prova disso foi o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Prova disso é essas coisas que têm acontecido aí nos últimos tempos. Prova disso foi a ONU não ter tomado uma atitude em relação à utilização do Poder Judiciário para modificar o resultado das eleições no Brasil. Ou seja, obviamente, se o que aconteceu no Brasil tivesse acontecido num país árabe, talvez o país já teria sido invadido. Se o que aconteceu no Brasil de modificação do processo eleitoral tivesse acontecido na Venezuela, eu acho que até o trisneto do Maduro já estava morto. Mas como aconteceu no Brasil para benefício daqueles que mandam na ONU, a ONU se omite. Então, a ONU, para nós brasileiros, ela não vale absolutamente nada. Então, o que a ONU fala ou deixa de falar, para quem a ONU interessaria, ela não vai tomar um pingo de atitude. E em contrapartida, com perdão do uso da expressão, que eu não consigo encontrar outra melhor para falar a respeito, o povo que apoia o Bolsonaro está cagando e andando para a ONU. Para eles, a ONU é comunista. Então, para mim, isso aí não vale nada, né? O Brasil não tem nenhuma intenção de manter reputação de país democrático ao redor do mundo. O Brasil, que fez questão de se demonstrar para o resto do mundo como um país poluidor e queimador da Amazônia. O Brasil, que faz questão de... tem uma... um chefe de Estado que faz questão de agredir a esposa de outro chefe de Estado, ele vai preocupar com status de democracia e liberdade de expressão? Estamos em golpe e não tem nenhuma intenção de esconder esse golpe. E o grande problema é que esse golpe não é em favor do Brasil. Esse golpe é em favor deles. Então é nunca que eles vão se posicionar do nosso lado contra um golpe que é para eles. Então vamos cair na real.
Vamos lá. A Sara dizendo, concordo plenamente, a ONU não vale nada. O Manuel Gonzalez dizendo, o 247 está deixando louco os bolsobostas. E aí eles têm vindo aqui nos dar Ibope. Também tinha um outro comentário de que eles têm vindo aqui aprender. Pois é, não sei se essa notícia aqui vai sair na Globo, se vai sair na Folha, no Estado, né, nos jornais golpistas, mas é uma notícia importante do dia de hoje. Fundação Internacional de Direitos Humanos concede prêmio a Lula, né? E vou aqui trazer os detalhes da notícia. É importantíssima, né? O Lula recebeu o prêmio 2020, prêmio chamado Nicolás Salmeron, na categoria Liberdade. O que diz a Fundação Internacional de Direitos Humanos? A instituição sustenta que a raiz da perseguição política responde ao objetivo de concluir um incidente inconstitucional e não democrático realizado anteriormente contra a presidente Dilma Rousseff, em um ato inequívoco de lawfare, cujo objetivo final seria forçar e alterar ilegitimamente as eleições presidenciais de outubro de 2018. Léo, vamos contar a história do Brasil resumida de 2014, de 2013 para cá. Bom, vamos contar um pouquinho mais longe, né? Lula chega à presidência em 2000, vence as eleições de 2002, assume em 2003, faz um bom mandato e é reeleito em 2006. Em 2010, ele termina dois mandatos e o Brasil tinha vivido ali o seu maior ciclo de crescimento com inclusão social em toda a história. Milhões e milhões saem da pobreza. Dilma Rousseff é eleita em 2010. Ao final de 2014, ela é reeleita. O Brasil chega em 2014 à menor taxa de desemprego da sua história, pleno emprego. O PSDB, que é o partido que representa os interesses dos Estados Unidos no Brasil, chega à conclusão de que o PT seria também reeleito em 2018. Por quê? Porque a Dilma, dois mandatos do Lula, dois mandatos da Dilma, e o Lula seria candidato em 2018. O Brasil chegaria em 2022, portanto, com 20 anos de PT no poder, bicentenário da independência, tendo retirado milhões e milhões da pobreza. O Brasil tinha descoberto o pré-sal. O que eles fazem? Eles tomam a decisão de golpear a ex-presidente Dilma Rousseff com a fraude das pedaladas fiscais. Desde então, o Brasil só afunda, o Brasil perde empregos, respeito, moral, etc. E tal. E, só que o golpe, como a Dilma dizia, não se completaria. Por quê? Porque o Lula voltaria na eleição e o golpe teria fracassado. O golpe de 2016 com o Temer só teria dado para roubar um pouquinho do pré-sal, talvez, né? Não muita coisa. Então era preciso prolongar o golpe. Por isso eles prendem o Lula. O Lula é impedido de disputar as eleições de 2018. O que acontece? O neofascismo se impõe no Brasil. A gente tem um governo neofascista que já entregou petróleo, Embraer, agora as compras governamentais, vai entregar tudo, vai entregar até o último grão de areia dessa terra chamada Brasil. Vem agora a Fundação Internacional de Direitos Humanos e diz que o Lula foi um preso político que concede a ele o prêmio Nicolás Salmeron em nome da liberdade. Será que os brasileiros vão acordar para a destruição que foi patrocinada, né, por essa turma, Moro, Paulo Guedes, Bolsonaro, Aécio, Temer, Eduardo Cunha, todos esses?
Léo, pode ser. Pode ser, mas isso não está próximo, não. A gente está vivendo uma situação bem complexa que, hoje, o brasileiro está numa situação de se sentir culpado pela própria realidade. Isso tem dado muito certo, porque é mais ou menos assim. A crise econômica que começou no impulso do Aécio Neves, ela causou, obviamente, um medo muito grande por parte dos brasileiros. Os brasileiros estão escaldados de crise, estão amedrontados. E hoje o governo fala constantemente em melhora, o governo fala que está tudo uma maravilha, o governo, né, realmente... Só falta mudar o nome aqui de Brasil para Suíça, porque eles fazem assim, anúncios de que está tudo uma coisa fantástica. E as pessoas não acreditam na economia. Como as pessoas não acreditam, eu acho que elas começam a gerar um certo sentimento de culpa. elas começam a pensar, não, está tudo muito bem, está todo mundo conseguindo, mas eu ainda estou com um pouquinho de medo, por isso que eu não fiz nada. E eu recebo mensagens nesse sentido, as pessoas falando comigo, olha, a economia está melhorando demais, eu aí já vou investir nisso, né? Já estão procurando, já tem serviço, já tem todo mundo está realmente acreditando, né? Fora da bolha, de que as coisas estão muito boas. Então, a gente tem, dentro dessa parte alienada, os que acreditam que já está tudo muito bem, porque o povo brasileiro esqueceu a realidade do período anterior à crise e acabou se adaptando a essa nova situação do Brasil. Isso é, infelizmente, o que aconteceu. É mais ou menos assim, eu sempre dou o exemplo da pessoa que ganhava 15 e caiu para 3. A pessoa ganhava 15, mas como ela ficou desempregada por muito tempo e descobriu o que é ganhar nada, agora ela está satisfeita ganhando 3. Ela não quer necessariamente voltar para a realidade quando ela ganhava 15. Ela está extremamente satisfeita ganhando 3 porque ela conheceu o que é ganhar nada. Então, muitas pessoas hoje, elas realmente acham que a situação está melhor do que antes porque se adaptaram a essa realidade. E o ser humano tem uma capacidade de adaptação, obviamente, gigante, porque senão ele não conseguiria se adaptar ao próprio corpo. A gente vai ficando mais velho, mais fraco, menos mobilidade, e a gente consegue se adaptar a isso. Uma pessoa consegue se adaptar, obviamente, a uma situação de maior pobreza. Essa é a realidade do brasileiro. Ele se adaptou. E o bolsonarismo chega no momento em que o brasileiro já está mais ou menos adaptado a essa nova realidade, a uma realidade de pobreza, a uma realidade de aceitação. Se a gente tivesse tido uma atitude realmente democrática, uma atitude realmente de vamos todos correr atrás do prejuízo logo após o golpe, ali existia sim uma força vital para que a gente conseguisse derrubar a situação. Mas hoje, depois do povo ter passado aí pela queda da Dilma, depois ter aguentado o Temer por um certo tempo, o povo já aguentou a prisão do Lula. Esse povo nosso aprendeu a sofrer. Esse povo nosso já está muito tranquilo. A parte da esquerda, ela aprendeu a levar pancada e já está muito sem força para lutar. Os do lado de lá já se adaptaram a essa nova realidade e estão realmente acreditando que o Messias no poder está fazendo com que o Brasil fique melhor, porque quando a gente imagina que há pouco tempo atrás a gente estava vendo as emissoras de televisão falando em golpe, falando em crise constantemente, agora as emissoras de televisão só falam em prosperidade, então as pessoas começam a esfriar a cabeça, não, está tudo muito bem. Então eu não vejo muito possibilidade da gente sair dessa situação. Eu acho que o povo se adaptou a isso, o povo está preparado para aceitar isso e o povo vai pagar por isso.
Muito triste, Léo, o que está acontecendo. As pessoas vivendo num mundo de escuridão, como dizem aqui as pessoas. A Marli fala, estamos inertes. Se não fossem eles tão estúpidos, já seríamos história de genocídio. Lembrando que foram muito competentes para roubar o poder. De fato, o que houve no Brasil foi roubo de presidência da República. Muito importante. Em nome do combate, do suposto combate à corrupção, houve roubo de presidência da República. Então, a Operação Lava Jato foi uma operação de roubo da presidência. Tirou-se a presidência das mãos do povo brasileiro, que havia eleito a Dilma, e colocou-se a presidência nas mãos do Aécio Neves e do Temer. O Aécio, inclusive, indicou o presidente da Vale, que fez lá a tragédia de Brumadinho. Depois, a Operação Lava Jato também roubou a presidência das mãos do povo brasileiro, que elegeria o Lula, e entregou a presidência nas mãos do Bolsonaro, que perderia para o Lula, segundo o próprio Bolsonaro diria. Então foi o roubo mais grave da história do Brasil, o roubo do poder. E para que se roubou o poder? Justamente para entregar o Brasil inteiro, com todas as suas riquezas, aos patrocinadores dessa grande farsa. Estados Unidos, Israel, né, como a gente tem dito com frequência. Mas, enfim, aí muitas pessoas diziam que não era golpe e tal, agora todos estão sentindo na pele. Eu vou compartilhar com o pessoal aqui o editorial que acaba de ser publicado pelo The Intercept. O Intercept reagindo à perseguição contra o Glenn Greenwald, patrocinada pelo Sérgio Moro. Vamos lá. Denúncia contra Glenn mostra mais uma vez o Ministério Público agindo como polícia política para proteger Sérgio Moro. Polícia política só existe nos estados totalitários, nos estados nazistas ou nos estados bozistas, né? O Brasil hoje vive sob o comando do bozismo. Então tá aqui, ó, Leandro de Mora e Rafael Moro, né? Não parente do Moro. Vamos lá. Texto do Intercept. 1. Os diálogos utilizados pelo MP na denúncia são os mesmos que já haviam sido analisados pela PF. A PF concluiu que não há participação de Glenn. A PF destaca a postura cuidadosa do Glennon. Destaca que o Glennon foi sequer investigado. 5. Perplexidade que o Ministério Público se preste a um papel político. E, aliás, o Augusto Aras, que é o procurador-geral, não fez nada a respeito. 6. Tentativa de criminalizar o jornalismo. 7. O procurador Wellington Divino é o mesmo que perseguiu o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, inimigo dos bozistas. Quando a gente fala bozista, só para ficar claro, tá? Bozistas são os bozonazistas. 8. Moro é o principal implicado no escândalo da Vaza Jato, ou seja, uma proteção ao Moro. 9. O MP também é implicado no escândalo da Vaza Jato. 10. A denúncia desrespeita a posição do Supremo Tribunal Federal, que defende o sigilo da fonte. Então, muito importante esses 10 pontos que explicam como o Brasil agora tem uma polícia política. Polícia política só existe em ditaduras, o Brasil já é uma ditadura. Bolsonaro é o ditador da ditadura bozista. Fala, Léo.
É isso aí, Léo. Nossa, a gente está vivendo um bozismo e existe, claro, uma, né, uma preocupação muito grande a respeito do que pode acontecer, porque o Glenn, ele tem nas mãos dele, a situação do Glenn agora é uma situação muito complexa, porque ele tem nas mãos dele toda uma série de conversas que mostram que não interessa lei, legislação, Constituição ali, ele vê de uma forma muito clara como que as articulações são feitas no sentido de fazer com que a justiça faça aquilo que mais interessa aos protagonistas lá da justiça e não necessariamente à justiça como instituição. E tudo pode acontecer, infelizmente tudo pode acontecer. Eles podem, como existe, e a gente precisa concordar que existe um certo apoio ao bozismo, o que pode acontecer é que realmente eles consigam legitimar a prisão do Glenn. E aí você perguntou uma coisa importante, e o resto dos jornalistas, o que, que eles vão fazer a respeito disso, né? Não, eu, né, você brincou comigo a questão de eu compartilhar essa situação da engenharia brasileira nos grupos de engenharia. Infelizmente, eu fui expulso dos grupos de engenharia. Lá eles me chamavam de comunista e teórico da conspiração quando eu falava que a finalidade era o pré-sal. Né? Os engenheiros dos grupos falavam que o pré-sal não valia nada. Então, hoje, os motoristas de Uber, sem desvalorizar, obviamente, a profissão do motorista, mas eu acho que o cara gostaria de ser engenheiro. Hoje, eu não sei se eles continuam participando dos grupos de engenharia ou, de repente, se eles mudaram de grupo aí para grupo de motorista de aplicativo, que infelizmente é essa a realidade do engenheiro brasileiro. Mas quando eu penso que agora o jornalismo brasileiro realmente passa por uma situação muito complexa, porque a primeira lambada foi a desmoralização, foi a transformação do jornalista em um porta-voz de quem paga, e isso quem promoveu com certeza foi o bozismo e o aecismo. Agora, nesse segundo momento, a gente tem realmente a promessa do Bolsonaro, que é a extinção da raça. Porque se a gente tem medo por parte do jornalista, o que, que ele vai ser? Ele não vai ser mais um jornalista. Se o cara não pode denunciar coisas erradas, ele vai ser só um entertainer, né? O máximo que ele vai conseguir fazer com o jornalismo é ficar fazendo piadinhas, né? Comentando aí, né, coisas mais leves. Ele não vai poder falar mais coisas que podem gerar um processo como esse. Estado totalitário.
Vamos lá. Eliverson Oliveira dizendo: parabéns, Léo, luz para entendermos o que está acontecendo no Brasil. Rossini Castelo chegando como assinante. Muito obrigado, Rossini. E uma má notícia chegando: o decano do Supremo Tribunal Federal, que é quem poderia colocar a votação da suspeição do Moro, vai tirar 2 meses de licença para se tratar. Só volta em março, 2 meses afastado do Supremo, então a suspeição não será votada antes do final de março, se é que um dia será votada. E toda vez que acontece qualquer coisa com o ministro do Supremo, principalmente com o ministro do Supremo que possa despertar uma esperança de estar do lado certo da história, a gente sempre suspeita de uma conspiração também, né, Léo? Maria Leone está dizendo: depois do fracasso no Roda Viva, veio a confissão de culpa na perseguição ao Glenn. Léo, e aí? Celso de Mello afastado do Supremo Tribunal Federal. Ele que seria o voto decisivo na tal suspeição do Moro, né? O Moro ganha tempo lá no Supremo até o Bolsonaro conseguir indicar o ministro terrivelmente evangélico para o cargo.
É isso aí, Léo. É o novo Brasil, né? A gente tá. A grande realidade é que as pessoas já estão percebendo que talvez não tenha mais por que lutar. É triste. Eu sei que é triste falar uma coisa dessa, mas O câncer é uma doença que, quando ele chega num certo nível, o máximo que uma pessoa pode fazer é realmente, né, dizer, despedir aí dos familiares, enfim. E a República Federativa do Brasil é um país, talvez, com câncer terminal. Eu sei que é difícil, né? Eu transformei o meu canal pessoal em um canal Bozo Free, né? Que é um canal que eu não vou ficar mais comentando coisas tristes, né? Trazendo tantas. Hoje eu até fiz um vídeo sobre economia, a finalidade é falar sobre coisas mais felizes por isso, porque da minha parte não tem mais esperança que a gente consiga reverter esse quadro, não. Infelizmente. E o que você consegue perceber é exatamente isso. O voto de Minerva acaba de ser afastado até que o Bolsonaro indique o terrivelmente evangélico, que obviamente a gente não precisa nem discutir qual vai ser o voto dele. Ou
Claro.
seja, está resolvido o problema da suspensão.
Léo, agora uma notícia importante que vem do deputado combativo Rogério Correia, PT de Minas Gerais. Você conhece bem o Rogério. O Rogério está dizendo que vai denunciar esse procurador do Ministério Público que persegue o Glenn por abuso de autoridade. Já existe uma lei contra abuso de autoridade. Então vamos ver se ela pode ser agora inaugurada contra esse rapaz que atua como polícia política, segundo o site The Intercept, Léo.
Vamos ver, né, Léo? Vamos ver, porque num estado bozista, que seria a versão entreguista do estado nazista, as leis só podem ser utilizadas contra os inimigos do governo. Então, é bem difícil imaginar que a lei de abuso de autoridade possa, né? A gente tem percebido que não existem leis que possam ser utilizadas contra o Aécio Neves, não existem leis que possam ser utilizadas contra o Temer. E assim, infelizmente, é a realidade. Eu não acho que existam leis que possam ser
Mas
usadas.
mais triste que isso, né, Léo? Mais triste do que o fato de, vamos dizer assim, os políticos que se colocaram a serviço do golpe entreguista no Brasil serem blindados, mais triste do que isso é a alienação e a passividade dos alienados. Então, o nosso remédio aqui é tentar combater a alienação com mais informação, com persistência, sem desistir, todo dia trazendo um pouco mais. Muitas pessoas colocaram o seguinte comentário hoje: obrigado por estar tentando trazer um pouco de luz também para os bolsominions, né, Léo? Para o gado aí que está ficando sem perspectiva, sem emprego. Uma geração perdida no Brasil, uma geração perdida pela fake news, pelo ódio, pelo discurso de ódio e pela estupidez, né? Então, é preciso combater todos os dias a estupidez que redundou nessa tragédia bozista no Brasil. Léo, com isso eu me despeço, passo para você fazer seu encerramento do Léo ao Quadrado de hoje.
Bom, eu queria agradecer, eu queria pedir aquele compartilhamento. A gente não pode esquecer que de agora até 1 milhão de inscritos a gente tem que repetir em todos os programas que a gente está fazendo aquela campanha, né? Você tem que trazer aí mais inscritos para o canal. Nós conseguimos chegar à meta dos 500 mil, agora a gente dobra a meta porque a gente não tem uma meta fixa. Então, por favor, convide seus amigos. E agora está muito mais fácil, tá, pessoal? Eu sei que há pouco tempo atrás estava difícil. Tinha aquele camarada que era colega de trabalho, que você não podia chamar porque ele era eleitor do Bolsonaro. Hoje ele está morrendo de vergonha, ele está querendo entender onde foi que ele errou. Pode convidar de novo, que agora dessa vez ele vem. Então, muito obrigado. A gente volta amanhã às 5. E até lá. Lembrando, o canal Leonardo Estopa virou um canal Bozo Free. Eu continuo fazendo análises econômicas, vou continuar fazendo análises políticas, mas o Bolsonaro não é mais o foco do trabalho daquele canal. Então se inscreva, né? Vou trazer conteúdos diversos agora.
Léo, a Cláudia Souza está dizendo: queridos, vocês não acreditam que com Lula livre há esperanças? Não pode ser, diz que sim, pelo amor dos deuses e das deusas. Há esperança, evidentemente. O Lula está tentando reorganizar o campo progressista, fazer alianças, anunciar, está se comunicando, está concedendo entrevistas. Agora, a máquina de destruição é muito poderosa. A máquina de destruição representada pelo Paulo Guedes hoje anunciou que o mercado brasileiro de obras públicas vai ser entregue às empreiteiras dos Estados Unidos, que o Brasil não pode ficar refém de empresas brasileiras. Afinal, né, Léo, o brasileiro é corrupto, né? E americanos loiros de olhos azuis são honestos. Ele se esquece que a corrupção do sistema financeiro nos Estados Unidos praticamente quebrou o mundo em 2008, né? Então, assim, realmente é uma grande hipocrisia. Eles usam esse discurso que é supostamente ideológico, neoliberal, para disfarçar a grande intenção deles, é entregar o Brasil inteiro para quem paga e ganhar com as comissões. Eles são corretores das riquezas nacionais. É isso que eles fazem. É preciso enfrentar, é
O problema é a mensagem que isso manda, né? Olha, você brasileiro, você até colocou a gente no poder para governar o seu país, mas você não serve para trabalhar para a gente. Quer dizer, você não serve para trabalhar para vocês. Mas como assim, não? É porque vocês são corruptos. A gente vai chamar gringo.
Pois é. É duro, Léo. É duro. Mas, enfim, o Brasil vai se libertar. Todos os fascistas na história terminaram mal. Enfim, vamos ver. Não vai ser, não serão os bozistas os únicos fascistas nazistas bem-sucedidos na história da humanidade. Rossini Castelo dizendo, mais otimismo, gente. Pois é, mais otimismo. Estamos aqui fechando com uma mensagem de otimismo. Obrigado, Léo. Grande abraço.
Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado e até amanhã.
Até amanhã.